Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, nesta quarta-feira, 15 de fevereiro. E lá fora hoje, fazem 15 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Rússia diz estar a avançar no leste da Ucrânia. A Ucrânia diz que a situação é difícil. Sobe para mais de 40 mil o número de mortos do tremor de terra na Turquia e na Síria. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Orçamento Geral do Estado aumenta verbas para as províncias, onde a MPLA perdeu votos nas eleições. Para Cabinda, o orçamento duplicou as suas verbas.
Mas agora, acreditarmos de que com esse dinheiro haverá mudanças na vida da população, nós não acreditamos nem um pouco. Então são apenas números, são apenas números.
Pessoas com deficiências vão manifestar-se em Luanda.
Alguns telefonemas que nós estamos a receber, algumas ameaças, mas não nos intimida. Vocês podem fazer mal a mim. Não me interessa, façam mal, como vocês quiserem. E eu estou disposto para defender todas as pessoas da minha classe.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A Rússia disse hoje ter penetrado em duas linhas de defesa fortificadas da Ucrânia na frente leste da guerra. O governo ucraniano descreveu a situação de difícil. O Ministério da Defesa russo disse que forças ucranianas se tinham retirado face a ataques russos na região de Luhansk, mas não deu outros pormenores. O Ministério disse que em partes da região de Luhansk se deram os avanços das suas forças. O governador da região disse que a Rússia está a enviar grandes quantidades de equipamento pesado e mais tropas para Luhansk. A Rússia intensificou ataques através de uma vasta zona do sul e leste da Ucrânia nas últimas semanas e o seu principal esforço continua a ser a cidade de Bakhmut, na província de Donetsk. Os países da NATO disseram, entretanto, estar a aumentar a produção de munições de artilharia que a Ucrânia está a usar a um ritmo maior do que tem sido entregue. Estima-se que tropas ucranianas estão a disparar 10 mil munições de artilharia diariamente. A Polónia está, entretanto, a preparar-se para um aumento do número de refugiados vindos da Ucrânia devido à intensificação da guerra no leste do país, isto a poucos dias do primeiro aniversário da invasão russa. Milhões de ucranianos fugiram para a Polónia a quando da invasão. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin disse hoje que a Ucrânia tem boas possibilidades de tomar a iniciativa no conflito e de explorar essa iniciativa avançando. Austin falava após uma reunião dos ministros da Defesa da NATO e disse que tropas ucranianas serão treinadas em todos os sistemas militares que a NATO fornecer à Ucrânia. As Nações Unidas apelaram, entretanto, para 5.600 milhões de dólares para fornecer ajuda humanitária aos milhões de civis ucranianos afetados pela invasão russa. Há mais de 11 milhões de deslocados e mais de 4 milhões de refugiados ucranianos. Ascende agora a mais de 40 mil o número de mortes do tremor de terra que assolou a Turquia e a Síria na semana passada. 8 dias depois do tremor, ontem equipas de salvamento retiraram com vida dos escombros na cidade de Karamanmaras dois irmãos, um de 18 anos e outro de 21. Na cidade de Antaika foi também salva uma outra pessoa. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse ter pedido ao presidente sírio, Bashar al-Assad, para abrir mais postos fronteiriços com a Turquia para permitir acesso a zonas afetadas no norte da Síria. Ghebreyesus disse que o presidente sírio concordou com o pedido. O ministro dos Negócios Estrangeiros do regime talibã no Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, disse não ter qualquer fundamento alegações da Rússia que milhares de militantes do Estado Islâmico estão concentrados no norte do Afeganistão, ameaçando a estabilidade da região. O desmentido foi feito um dia depois do general Anatoly Sidorov, chefe de Estado-Maior da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, ter dito que grupos extremistas tinham ganho controle numa zona do Afeganistão, constituindo a maior ameaça à estabilidade dessa zona. O general disse tratarem-se de elementos da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, considerando este último como o mais perigoso. O general russo disse que o número de militantes do Estado Islâmico aumentou significativamente para 6.500, com cerca de 4.000 concentrados ao longo da fronteira do sul do Tajiquistão, em 3 províncias do Afeganistão. O ministro afegão disse ser impossível que milhares de pessoas estejam concentradas nesses locais sem ninguém ter notado. Um relatório da ONU diz, entretanto, que o novo líder da Al-Qaeda é um antigo oficial das Forças Especiais do Egito, Saif el-Adel. A Al-Qaeda não anunciou ainda formalmente um sucessor de Ayman al-Zawahiri, morto num ataque americano no ano passado e que havia sucedido a Osama bin Laden, morto em 2011. El-Adel foi indiciado nos Estados Unidos pelo seu papel nos ataques à bomba contra as embaixadas americanas na Tanzânia e Quênia, em que 224 civis foram mortos. Os Estados Unidos já ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares por informação que leve à apreensão do novo líder da Al-Qaeda. Pelo menos 33 pessoas morreram no Panamá quando um autocarro com mais de 60 imigrantes se despenhou numa ravina, disseram as autoridades de imigração do país. 20 outros foram hospitalizados, alguns em estado grave. Os imigrantes tinham entrado no Panamá, vindos da Colômbia, numa rota usada por milhares de imigrantes a caminho dos Estados Unidos. O ano passado, 248 mil imigrantes usaram essa rota. Centenas de reformados manifestaram-se hoje nas cidades chinesas de Wuhan e Dalian contra as reformas do sistema de seguro de saúde. Pela segunda vez numa semana, manifestantes concentraram-se no parque no centro da cidade de Wuhan e vídeos nas redes sociais mostram a polícia a tentar impedir a entrada de mais manifestantes no parque. Na cidade de Dalian, no nordeste da China, uma testemunha ocular disse que centenas de pessoas se tinham manifestado nas ruas contra o sistema de saúde se as reformas reduzem o pagamento mensal para gastos de saúde.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Um dos aspectos notáveis no novo Orçamento Geral do Estado, aprovado há poucos dias, é o aumento dos fundos para as províncias de Cabinda, Luanda e Zaire, províncias onde, nas últimas eleições, o partido no poder, o MPLA, perdeu votos para a oposição. O novo Orçamento Geral do Estado, aprovado pelo Parlamento na última segunda-feira, atribui, por exemplo, a Cabinda o dobro da verba cabimentada no ano trasato, passando de 239.800 milhões de kwanzas para mais de 496 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 980 milhões de dólares. Com este valor, a província de Cabinda é a região com o segundo maior orçamento, depois de Luanda, que, tal como a província do Zaire, tiveram aumentos significativos no orçamento. O Venâncio Rodrigues foi buscar a opinião junto de entidades de Cabinda, onde muitos dizem que é preciso ver para crer. Venâncio.
Líderes de organizações cívicas de Cabinda não acreditam na gestão transparente do dinheiro atribuído pelo Orçamento Geral do Estado e desvalorizam a duplicação da verba para a província em 2023. Clemente Coelho, responsável da sociedade civil organizada, considera que...
Até um certo ponto os dinheiros para Cabinda, de facto, têm sido suficientes para fazer alguma coisa. Mas agora, a vontade política que tem falhado por parte dos gestores públicos. Para nós, o dinheiro que se duplicou no Orçamento Geral do Estado, de facto, suscita dúvidas de que esse governo provincial de Cabinda fará algo em benefício do povo ou que o povo venha a beneficiar disto. Cria dúvida. Cria dúvida porque o governo habituou-nos com mentiras, com promessas e depois são promessas não cumpridas. Então, não temos nenhuma esperança com o dinheiro duplicado. Caso venham fazer, será bom para o povo. Mas agora, acreditarmos de que com esse dinheiro haverá mudanças na vida da população, nós não acreditamos nem um pouco. Então são apenas números, são apenas números.
Carlos Vemba, presidente do Movimento Independentista de Cabinda, diz que os cabindas já não entram em furias com anúncios do género.
Dizemos é a realidade, que para Cabinda já foram prometidos N vezes este aumento, mas que na realidade os fundos sempre foram mal aplicados, ou melhor, foram atribuídos no papel e, na realidade, os governantes reclamavam de verbas. Então, nós, quando não houver projetos de sustentabilidade, nós nunca vamos nos contentar com isso. O orçamento deve estar acompanhado com projetos. Não adianta aprovar um orçamento e não contemplar projetos, sobretudo sociais, que nós nunca vimos em Cabinda.
Jorge Lima, responsável do Movimento de Libertação de Cabinda, diz por seu turno que a verba em causa, ainda assim, é insuficiente para aquilo que Cabinda contribui para o Tesouro Nacional.
Naquilo que Cabinda produz, aumentar 50% daquilo que eles fazem chegar para Cabinda, praticamente não é o suficiente sobre os recursos que Cabinda produz, na qual sustenta uma boa parte, ou metade, ou mais de 70% ou 60% do orçamento geral do Estado angolano. Sim, senhor. Agora, aumentar 200 milhões, isso aí não significa que é o suficiente para o povo de Cabinda. O povo de Cabinda merece ainda mais. Não basta apenas aumentar valores e não aplicar uma gestão condigna que pode dar respostas convincentes.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Pessoas com deficiência promovem este sábado uma marcha em Luanda com o propósito de manifestar descontentamento no que dizem ser as injúrias e discriminação no recrutamento no funcionalismo público, nos programas habitacionais, no acesso ao crédito e às barreiras no acesso ao ensino de qualidade. A manifestação está programada, apesar de, nos últimos tempos, as autoridades não terem mostrado qualquer vontade de permitirem manifestações. Coque Mukuta.
Várias promessas têm sido feitas para a resolução dos problemas por que passam as pessoas com deficiência em Angola, que, para Moisés Panzo, um dos organizadores da marcha do dia 18 deste mês, não passa de mentiras.
Portanto, nós, as pessoas com deficiência, precisamos aqui assegurar que estamos mais do que agastados. Então nós não vamos aceitar mais qualquer tipo de mentiras que nos poderem passar. Não vamos aceitar.
Panzo denuncia ameaças para a não realização da marcha contra exclusão nos programas habitacionais, acesso ao crédito e as barreiras no acesso ao ensino de qualidade para as pessoas com deficiência.
Apesar de alguns telefonemas que nós estamos a receber, algumas ameaças, mas não nos intimida. Já sabemos como é que isso funciona. Portanto, vocês podem fazer mal a mim. Não me interessa, façam mal, como vocês quiserem. E eu estou disposto para defender todas as pessoas da minha classe.
Alberto Tema, outro integrante do grupo de organizadores do protesto deste sábado, explica as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência em Angola.
Os problemas que vivemos são os seguintes: o desemprego, a habitação, falta de meios de locomoção, nomeadamente cadeira de rodas canadianas, muletas e bengalas, acessibilidade nas instituições públicas e privadas. Ainda temos instituições que não têm rampas de acesso para as pessoas com deficiência. O outro problema é a discriminação e a exclusão nos concursos públicos. Até hoje, somos discriminados na contratação pública.
Recorda-se que as vigílias convocadas por 3 organizações não governamentais nas províncias de Luanda e Benguela viram-se impedidas na passada sexta-feira pelas autoridades locais. O Munga, Movimento Jovens pelas Autarquias e Front of Angola exigem a institucionalização das eleições autárquicas no país. Entretanto, outras manifestações também têm sido barradas pelas autoridades governamentais. Coque Mukuta, Voz da América.
E agora vamos para o Soio, o município petrolífero da província angolana do Zaire, onde habitantes e agricultores locais queixam-se da destruição e baixa de produção de várias culturas, devido ao que dizem ser os efeitos de poluição causados por descargas de gases tóxicos das companhias petrolíferas da região. Os produtores reclamam haver uma redução drástica em culturas como cajueiros, coqueiros, mangueiras e até mandioqueiras, sobretudo nas zonas litorais. As autoridades administrativas do município e da província não se pronunciam, mas especialistas no assunto alertam que o impacto deste tipo de acidentes não é mínimo. Manuel José.
Alguns agricultores locais dizem que estão a ter enormes prejuízos com o que consideram ser a poluição dos solos pelo petróleo de suas culturas, como cajueiros, coqueiros, mangueiras, mandioqueiras, cuja produção era considerável mais de um tempo a esta parte, que o negócio do caju e castanhas baixou muito, segundo Raul Paulo, porta-voz de vários agricultores de cajueiros locais.
Antigamente, nós podíamos encher 3, 4, 5 a 10 sacos de castanha. Mas hoje, se você conseguir encher uma banheira, é porque tens que agradecer a Deus. Sobretudo nessa parte litoral, os cajueiros já não dão nada por causa da poluição do petróleo. Os coqueiros também não dão agora, até acabaram de secar. Isso é sabido, até próprios dirigentes sabem disso. As mangueiras é que estão a resistir, dão, mas as mangas vêm com algum defeito.
Paulo Maria é um dos produtores agrícolas do litoral do Soio e diz que...
E aqui desencetou todos os coqueiros na parte litoral. Nesse preciso momento, já não temos coco. Ruana diz, numa quinta que você tem, com 100 e tal cajueiros, apenas só pode conseguir uns 50 ou 60 quilos. Mais do que isso aqui não. É a crise que nós estamos a passar.
Nós tentamos ao telefone contacto com o governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, mas não obtivemos resposta. A Voz da América tentou falar com várias companhias petrolíferas que operam na província do Zaire e não foi possível. Falamos com um antigo trabalhador de uma plataforma de petróleo do sonho durante 13 anos, Fortunato Isaac.
Anteriormente, uma lavra da mandioca fazia 8, 5 anos. Agora, o máximo faz 2, 3 anos. Temos a mandioca, depois de um tempo, ela já não dá. À medida em que mais ondas, mais plataformas, mais queimas de gás, é o excesso de monóxido de carbono. A poluição à flora e à fauna é prejudicada.
Fernando Du é especialista em produção de petróleo e gás e considera ser inevitável a contaminação de culturas, lá onde há produção de petróleo.
Estamos a falar de poluição, é um monóxido de carbono. Porque aquele limpeza, tanto na terra como no desenvolvimento, a produção do cultivo será muito baixa.
Luiana Guerra é ambientalista.
Se houver algum derrame que é carregado pela água para aquela zona específica, sim, contamina os solos e isso pode prejudicar a produção, porque os solos tornam-se inférteis.
Bernardo Castro, outro ambientalista.
Não temos nenhuma dúvida, a poluição dessa natureza acaba exatamente por destruir vários ecossistemas locais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E do Zaire para a Huila, onde o Sindicato Nacional dos Professores alertou para o que diz ser a falta de transparência no uso de fundos para a merenda escolar pelas administrações municipais. Teodoro Albano.
A implementação da merenda escolar em escolas de alguns municípios da província da Huila está a ter impacto positivo em muitas famílias vulneráveis em Quilengues. Mais de 5 mil alunos de 24 escolas estão a beneficiar do programa, ao passo que na circunscrição da Jamba, 19 de 69 escolas mais necessitadas recebem alimentos no quadro do programa de combate à pobreza, ao absentismo e melhoria do processo de ensino e aprendizagem. O Sindicato Nacional de Professores colocou a questão da transparência dos fundos da merenda escolar no caderno reivindicativo que discute com o Ministério da Educação. O secretário provincial do SIMPROF, João Francisco, olha para a implementação do programa merenda escolar entregue às administrações municipais para questionar a transparência do processo.
O que está errado é quem gera a merenda escolar são as administrações municipais. Quem faz o relatório são as direções da educação. Estão a fazer o quê? Esses relatórios não são mentira. Você fazer o relatório daquilo que você não sabe quando a administração recebeu, de termos de valor. Não viu a contratação da empresa que está distribuindo merenda escolar naquela ou noutra escola. Você vai fazer o relatório para dizer o quê? A nossa posição é o dinheiro alocado para a merenda escolar deve ser da responsabilidade do Ministério da Educação. No sentido de haver mais responsabilização e também nós conseguirmos identificar quem é quem. Porque é quando continuarmos nesta situação que a administração é que recebe o dinheiro, o que é que acontece? Enriquece as outras. Por isso que muitas administrações aproveitaram-se desse dinheiro e são poucas escolas hoje que têm a merenda escolar.
Na Huila não são conhecidos os números globais da merenda escolar nos 14 municípios, mas a prioridade recaiu para as zonas fustigadas pelo impacto da seca. A diretora do Gabinete Provincial de Educação, Paula Joaquim, não responde às dúvidas levantadas pelo SIMPROF, mas reconhece a necessidade de expandir o programa a mais escolas.
Eu espero que nessas políticas públicas da merenda escolar consigam abranger todas as escolas do ensino primário, porque é uma mais-valia, porque a nossa população é muito pobre. A área econômica das famílias está muito fragilizada e a merenda escolar ajuda muito e também incentiva a criança a ir para a escola.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África, neste momento aqui na capital americana, 12 horas 19 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco, uma na Guiné-Bissau, outra em Cabo Verde, e na segunda meia hora vamos ter reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América e de um comentário com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o nosso convidado, sexta-feira, é o analista Cláudio Silva. Vamos abordar a questão do Orçamento Geral do Estado e a corrupção. Portanto, isto para Angola. Os ouvintes podem, portanto, mandar já perguntas ou comentários para o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Agora a abordar uma iniciativa empresarial que está a receber elogios e apoio. O grupo empresarial angolano Carrinho adquiriu nos últimos 7 dias mais de 70 toneladas de milho produzidas em Benguela, no arranque de uma iniciativa nacional que prevê substituir a matéria-prima importada no seu complexo industrial. Disse à Voz da América uma fonte ligada ao gestor de reserva estratégica alimentar. Este milho foi comprado a camponeses do Dombe Grande, município da Baía Farta, para ser transformado no Complexo Brasil, onde, em obediência ao projeto Carrinho Agri, prevê a inclusão produtiva de famílias mediante a oferta de meios de trabalho. Esses agricultores recebem, assim, apoios da empresa para a sua produção. João Marcos.
Resumido na entrega de sementes, fertilizantes, eletrobombas, pulverizadores e numa assistência técnica a homens do campo com dificuldades materiais, o Carrinho Agri, lançado há um ano, tem inscritos 58 mil produtores, também nas províncias do Ambo, Bié, Kwanza Sul e Malange. Feijão, soja, arroz e trigo são os outros produtos em perspectiva num projeto com 262 técnicos na assistência aos produtores, que recebem ainda orientação e meios para a luta contra as pragas. O produtor Domingos Francisco Cafili aponta um exemplo de benefício.
Alguma coisa mudou porque o adubo com 34 mil e um saco, e comparando com o projeto Carrinho, para mim é de louvar.
Para além do milho, o que é que vai produzir mais?
Esperamos um feijão. E ao demais, com preparação de terra e tal, e terminamos no mês de junho.
O agente comunitário Abílio Sanjaya, técnico da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, louva a iniciativa, mas dá conta de inúmeras desistências no município de Caluquembe, na Uila, onde manteve contactos com cooperativas.
Os camponeses são obrigados a produzir com base à orientação da Carrinho Agri, né? Mas temos que ter em conta que o produtor familiar tem aquela tendência de diversificar a sua produção. Ele tem um ou dois hectares, não coloca apenas milho, vai colocar outra produção que permite diversificar e vai conseguir garantir a sua segurança alimentar numa outra produção.
Novas técnicas de produção constituem uma das vantagens, tal como adianta o também economista, que lembra a ausência do Estado no apoio ao escoamento.
Permite com que os produtores familiares adotam novas técnicas agrícolas e aumentem os seus níveis de produtividade. Também ajudam essa questão da evacuação, no sentido de que eles compram o produto dos produtores familiares. Isto é muito bom, é uma iniciativa interessante. Isso é claro, vai faltar vias de acesso, mas isso claramente que não é a Carrinho Agri.
Contactado pela Voz da América, o Gabinete de Comunicação da Carrinho Empreendimentos confirma os números e explica, a propósito das regras do jogo, que o projeto pode receber contribuições, até porque a meta é chegar a todas as províncias. O presidente da Associação Industrial Angolana, José Severino, considera que a carência de milho deve ser combatida agora que foi aprovado o Plano Nacional de Desenvolvimento da Pecuária, que prevê 300 milhões de dólares para créditos.
Nós temos que pôr outra vez a Serra Angola a funcionar. Não faz trigo, vamos fazer milho. A primeira moageira de trigo nasceu no Bié. Quem era o dono da moeda, a moageira do Bié, fez esta moageira aqui. Mas está ali parada, então temos que acelerar. Temos aqui aviários, não há milho ainda. Importa-se milho, agora não se aceita. É que os aviários não tenham milho para fazer carne.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
No página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje o Benfica, que comanda o Campeonato de Portugal, está na Bélgica para defrontar o Bruges, que vai muito, muito mal estes últimos meses. No Campeonato Belga está em quarto lugar a 20 pontos do líder. Desde o início deste ano só ganhou um jogo. Vai mal o Bruges. Na fase de grupos, recordemos que o Bruges ficou em segundo lugar no grupo B atrás do Porto. O Benfica, esse, esteve muito bem, venceu o seu grupo, o grupo H, à frente do Paris Saint-Germain. Benfica, pelos números, aparece como favorito, mas o treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, disse que o debate sobre quem é ou não favorito, disse ele, isso é coisa de jornalistas. Para os treinadores e para ele, o que interessa é o que se passa dentro do campo. É a primeira mão dos oitavos de final, hoje temos um jogo interessante, Borussia Dortmund defronta o Chelsea de Inglaterra. No campeonato alemão, o Borussia Dortmund está em terceiro lugar, a 3 pontos do líder, o Bayern de Munique. Chelsea, esse, não vai nada bem, está em 10º lugar, a 20 pontos do Arsenal. Borussia, assim, aparece como favorito. Hoje, em Inglaterra, um grande jogo em perspectiva. O primeiro contra o segundo. Arsenal-Manchester City. Arsenal tem 3 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Mas Manchester City tem mais um jogo. Portanto, este é um daqueles jogos que poderá ser decisivo para o campeonato inglês. Pormenor curioso, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, era o treinador adjunto de Pep Guardiola no Manchester City. Em Espanha, hoje, também temos um jogo interessante, mas talvez não tão competitivo. Real Madrid a 11 pontos do Barcelona, em segundo lugar, recebe o Elche, que está em último. Portanto, Real Madrid, claramente favorito, acaba de vencer o Campeonato do Mundo de Clubes e Real Madrid a 11 pontos do Barcelona, como dissemos, quer reduzir isso e, portanto, tem que ganhar. Se ganhar, fica a 8 pontos do Barça. Ontem, Paris Saint-Germain do MMN, Messi, Mbappé, Neymar, perdeu em casa com o Bayern de Munique por 1-0, golo marcado por Kingsley Coman, que foi... foi do Bayern de Munique, é verdade. Mbappé só entrou na segunda parte, causou problemas, marcou um golo anulado por um fora de jogo de milímetros, como mostrou o VAR. Mas PSG vai mal, 3ª derrota consecutiva, uma para a Taça de França, outra para o Campeonato e agora para a Liga dos Campeões. Moral da história, muitas estrelas às vezes não fazem constelação. No outro jogo de ontem, Milão em casa bateu o Tottenham por 1-0. O que é que estes dois resultados indicam? Indicam, creio eu, está tudo por resolver. Vai ser resolvido na segunda mão. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os dois primeiros da Conferência Leste estiveram frente a frente. Boston Celtics perdeu com o Milwaukee Bucks 131-125. Mas o Boston mantém-se em primeiro lugar. Toronto bateu o Orlando Magic 123-113. 3 equipas da Califórnia estiveram em ação. O Sacramento Kings perdeu frente ao Phoenix 120-109. O Los Angeles Clippers bateu a outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors 134-124. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards viajou longe, foi até a outra costa dos Estados Unidos e deu que basada surra ao Portland, 126-101. Washington Wizards está em 10º lugar na Conferência Leste. Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington, 12 horas 29 minutos aqui na capital americana. Vamos ter à nossa frente mais uma hora de emissão a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue. Voz da América.
Brothers and sisters,
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português. O Al Santos e o Mariano Bartolomeu continuam convosco e eu junto-me a eles, estou ao Mãe Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia diz estar a avançar no leste da Ucrânia e sobe para mais de 40 mil o número de mortes pelo sismo na Turquia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio transmissor. Estamos na internet www.voaportugues.com, no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O número do WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Rússia disse hoje ter penetrado em duas linhas de defesa fortificadas da Ucrânia na frente leste da guerra. O governo ucraniano descreveu a situação de difícil. O Ministério da Defesa russo disse que forças ucranianas se tinham retirado face a ataques russos na região de Luhansk. Não deu outros pormenores. O Ministério disse que em partes da região de Luhansk se deram avanços das suas forças. O governador da região disse que a Rússia está a enviar grandes quantidades de equipamento pesado e mais tropas. A Rússia intensificou ataques através de uma vasta zona do sul e leste da Ucrânia nas últimas semanas e o seu principal esforço continua a ser a cidade de Bakhmut, na província de Donetsk. Os países da NATO disseram, entretanto, estar a aumentar a produção de munições de artilharia para a Ucrânia, já que este país está a usá-las a um ritmo maior do que tem sido entregue. A Polónia está, entretanto, a preparar-se para um aumento do número de refugiados vindos da Ucrânia devido à intensificação da guerra no leste do país, isto a poucos dias do primeiro aniversário da invasão russa. O secretário da Defesa americano Lloyd Austin disse que a Ucrânia tem boas possibilidades de tomar a iniciativa no conflito e de explorar essa iniciativa, avançando. As Nações Unidas apelaram, entretanto, para 5.600 milhões de dólares para fornecer ajuda humanitária aos milhões de civis ucranianos afetados pela invasão russa. Há mais de 11 milhões de deslocados e mais de 4 milhões de refugiados ucranianos. Ascendendo agora a mais de 40 mil o número de mortes do tremor de terra que assolou a Turquia e a Síria na semana passada. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse ter pedido ao presidente sírio Bashar al-Assad para abrir mais postos fronteiriços com a Turquia para permitir acesso a zonas afetadas no norte da Síria. Ghebreyesus disse que o presidente sírio concordou com o pedido. O ministro dos Negócios Estrangeiros do regime talibã no Afeganistão, Amir Khan Muttaqi, disse não ter qualquer fundamento ou alegações da Rússia que milhares de militantes do Estado Islâmico estão concentrados no norte do Afeganistão, ameaçando a estabilidade da região. O general Anatoly Sidorov, chefe de Estado-Maior da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, afirmou que grupos extremistas ganharam controle numa zona do Afeganistão, constituindo a maior ameaça à estabilidade. O general disse que o número de militantes do Estado Islâmico aumentou significativamente para 6.500, com cerca de 4.000 concentrados ao longo da fronteira sul do Tajiquistão, em três províncias do Afeganistão. Um relatório da ONU diz, entretanto, que o novo líder da Al-Qaeda é um antigo oficial das Forças Especiais do Egito, Saif al-Adela. Al-Adela foi indiciado nos Estados Unidos pelo seu papel nos ataques à bomba contra as embaixadas americanas na Tanzânia e Quênia, em que 224 civis foram mortos. Washington já ofereceu uma recompensa de 10 milhões de dólares por informação que leva à apreensão do novo líder da Al-Qaeda. Pelo menos 33 pessoas morreram no Panamá quando um autocarro com mais de 60 imigrantes se despenhou numa ravina, disseram as autoridades de imigração no país. 20 outros foram hospitalizados, alguns em estado grave. Os imigrantes tinham entrado no Panamá vindos da colônia, da Colômbia, queríamos dizer, uma rota usada por milhares de imigrantes a caminho dos Estados Unidos. O ano passado, 248 mil imigrantes usaram essa rota.
A polícia moçambicana em Manica deteve 3 suspeitos de prática de sexo com menores e por violar as mesmas menores de 11 e 12 anos de idade no dia em que se celebrava o Dia dos Namorados, anunciou esta quarta-feira
a corporação. Os suspeitos terão aliciado e violado as vítimas no dia 14 de fevereiro e foram detidos nesta quarta-feira. Segundo Mateus Mindo, porta-voz da polícia em Manica, suspeita-se que dois dos três homens detidos vinham violando de forma recorrente as vítimas. E ele disse que as menores foram submetidas a exames médicos e, infelizmente, a menina de 11 anos está grávida e a outra contraiu uma doença de infecção sexual. Precisou Mindo, manifestando preocupação das autoridades com o crescente número de abusos sexuais contra menores na província de Manica. 12 horas 35 minutos, processos de crime de violação sexual e abuso sexual de menores amontoam-se no Ministério Público de São Tomé por falta de magistrados. A Associação de Defesa das Vítimas lamenta a impunidade derivada da demora na tramitação de processos, tal como reporta o Oscar Medeiros.
A violação sexual e o abuso sexual de menores constituem cerca de 50% dos crimes praticados em São Tomé e Príncipe.
Tenho três meninas, uma tem 2 anos e as restantes têm 3 meses, elas são gêmeas. Eu fui violada 2 vezes. A primeira vez, quando eu tive 13 anos, eu ainda era virgem.
Há registro de vários casos envolvendo figuras públicas e dirigentes políticos. A SOS Mulher, a Associação de Defesa das Vítimas, lamenta a impunidade perante o aumento das denúncias.
Há uma grande impunidade. Nós trabalhamos, nós sentimos isso, presenciamos. A sociedade sente que há impunidade. E o que acontece quando há impunidade e essa sensação de impunidade, o crime vai aumentar com certeza.
O Ministério Público santomense tem apenas um magistrado, afeto aos crimes de violação e abuso sexual de menores, e diz que tem dificuldades em reunir provas por falta de meios.
Nós não temos meios científicos, por exemplo, de perícias médico-legais. Há muita dificuldade, como eu dizia, a própria demora na tramitação desse processo pode comprometer o próprio processo. Porque uma denúncia apresentada hoje para a ofendida e as testemunhas eventualmente existirem serem ouvidas daqui a 6 meses, 1 ano, obviamente que dificultará ainda mais a produção de provas, sobretudo quando esses crimes acontecem no meio familiar, onde as vítimas podem ser sujeitas a outro tipo de pressões, a intimidações, que acabam por comprometer a veracidade da prova.
Nos últimos 2 anos, a SOS Mulher acompanhou famílias de mais de 120 vítimas de abuso sexual.
Ela arranjou problema mental e acho que se preocupou-se muito, já não estuda, então estamos no tratamento. Começamos com psicóloga, quando eu comecei a ter desconfiança, porque o comportamento mudou completamente, então começamos com psicóloga, depois de lá complicou-se tudo.
Distinguimos aqui os níveis de vítima, né? Temos a vítima primária, que é a criança, e depois temos a vítima secundária, que é todo o entorno à volta da criança, que em São Tomé sabemos que vive com mãe, ou vive com pai, ou vive com avós e tios. Portanto, todas estas pessoas que fazem parte do agregado e que vivenciaram o crime podem, são tendencialmente chamadas para consulta, para que cada um traga um contributo que tendencialmente é positivo e que ajuda na melhoria desta criança, na integração posterior.
A prática dos crimes de violação sexual e abuso sexual de menores tem sido cada vez maior, ano após ano.
Nós consideramos que é primordial reforçar a capacidade do Ministério Público e do sistema judiciário, de uma maneira geral, no combate à criminalidade. Mais especificamente na matéria de abuso sexual de menores, é necessário uma atenção especial, sobretudo reforçar a estrutura ao nível do Ministério Público para que consigam lidar com a maior rapidez possível com as queixas, crimes decorrentes de abuso sexual de menores.
A SOS Mulher pede mais proteção para as vítimas, que geralmente são crianças de famílias vulneráveis.
Nós temos uma criança que sofreu tentativa de violência sexual, perdeu a audição, perdeu visão, tem problemas respiratórios graves, tem problema na cabeça. Quem é que assegura os direitos dela? Ninguém. Aconteceu no Estado, o agressor não tem condições de pagar essa multa e o Estado também nada faz.
O abandono das vítimas de abuso sexual de menores preocupa a Associação de Defesa das Famílias. Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. 12 horas e 40 minutos. Voltaremos ainda nesta emissão a falar do apoio aos deslocados na província de Cabo Delgado, no norte daquele país, e também das escolas na Beira. Mas para já vamos a Angola. O Soio, município petrolífero da província do Zaire, habitantes e agricultores locais queixam-se da destruição e baixa produção de várias culturas devido ao que dizem ser efeitos da poluição causados por descargas de gases tóxicos das companhias petrolíferas da região. Os produtores reclamam ver redução drástica de culturas como cajueiros, coqueiros, mangueiras e até mandioqueiras, sobretudo nas zonas do litoral, reporta o Manuel José.
Alguns agricultores locais dizem que estão a ter enormes prejuízos com o que consideram ser a poluição dos solos pelo petróleo de suas culturas como cajueiros, coqueiros, mangueiras, mandioqueiras, cuja produção era considerável, mas de um tempo a esta parte que o negócio do caju e castanhas baixou muito, segundo Raul Paulo, porta-voz de vários agricultores de cajueiros locais.
Antigamente, nós íamos, podíamos encher 3, 4, 5 a 10 sacos de castanha. Mas ou se você conseguir encher uma banheira, é porque tens que agradecer a Deus. Sobretudo nessa parte litoral, os cajueiros já não dão nada por causa da poluição do petróleo. Os coqueiros também não dão agora, até acabaram de secar. Isso é sabido, até poucos dirigentes sabem disso. As mangueiras é que estão a resistir, dão, mas as mangas vêm com algum defeito.
Paulo Maria é um dos produtores agrícolas do litoral do Soio e diz que...
E aquilo desinfetou todos os coqueiros na parte litoral. Nesse preciso momento, já não temos coco. Por um ano, às vezes, numa quinta que você tem, com 100 e tal cajueiros, apenas só pode conseguir uns 50 ou 60 quilos. Mais do que isso aqui, não. É a crise que nós estamos a passar.
Nós tentamos ao telefone contacto com o governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, mas não obtivemos resposta. A Voz da América tentou falar com várias companhias petrolíferas que operam na província do Zaire e não foi possível. Falamos com um antigo trabalhador de uma plataforma de petróleo do Soio durante 13 anos, Fortunato Isaac.
Anteriormente, uma lavra da mandioca fazia 8, 5 anos. Agora, o máximo faz 2, 3 anos. Temos a mandioca, depois de um tempo, ela já não dá. À medida em que mais ondas, mais plataformas, mais queimas de gás, tem o excesso de monóxido de carbono. A poluição à flora e à fauna é prejudicada.
Fernando Du é especialista em produção de petróleo e gás e considera ser inevitável a contaminação de culturas lá onde há produção de petróleo.
Estamos a falar de poluição, é um monóxido de carbono. E daquele impacto, tanto na terra como no desenvolvimento, a produção do cultivo será muito baixa.
Luiana Guerra é ambientalista.
Se houver algum derrame que é carregado pela água para aquela zona específica, sim, contamina os solos e isso pode prejudicar a produção, porque os solos tornam-se inférteis.
Bernardo Castro, outro ambientalista.
Não temos nenhuma dúvida, a poluição dessa natureza acaba exatamente por destruir vários ecossistemas locais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Voltamos a Moçambique. 1,5 milhão de pessoas afetadas pelo conflito em Cabo Delgado, norte do país, não têm água suficiente, diz o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ramos Miguel reporta.
A porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Moçambique, Mariana Camarote, anotou que as necessidades humanitárias continuam imensas em Cabo Delgado, realçando que equipas do CICV estão constantemente no terreno, prestando assistência humanitária aos necessitados, particularmente em Pemba, Montepuez, Ibo e Moeda.
E o que se vê hoje é que tanto pessoas deslocadas fugindo dos mais recentes ataques, como também aquelas que buscam retornar às suas vilas de origem, às suas cidades, vilarejos de origem, enfrentam uma dificuldade de acesso à assistência à saúde, à água potável, à moradia. Então, estima hoje que mais de 1,5 milhão pessoas tenham necessidades humanitárias e que em torno de 950 mil pessoas estejam deslocadas internamente. Isso é mais do que um terço da população do Cabo Delgado. As necessidades humanitárias continuam sendo imensas.
Camarote avançou que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha continua a trabalhar levando assistência humanitária de forma neutra, imparcial e independente aos necessitados e a fazer com que as normas de guerra sejam respeitadas por todos os portadores de armas nas zonas onde acontece o conflito armado em Cabo Delgado. Como os nossos recursos são limitados, a nossa ajuda humanitária prioriza as pessoas que mais precisam, realçou a porta-voz do CICV, afirmando ser nesse sentido que acaba de ser reabilitado e ampliado um centro de saúde no distrito de Montepuez.
Dessa vez foi o centro de saúde de Mapupulo, em Montepuez, que foi reinaugurado este mês e tem capacidade para atender agora 67 mil pessoas, tanto pessoas deslocadas internas pelo conflito armado, como as pessoas residentes já daquela área. Este centro de saúde, que é entregue às autoridades de saúde de Mapupuez e da província de Cabo Delgado, visa melhorar o acesso à assistência à saúde adequada para as pessoas nas áreas afetadas pelo conflito armado no norte de Moçambique. E, ano passado, nós inauguramos outras 6 unidades de saúde, sendo 3 em Pemba e outras 3 em Montepuez. Fora isso, inauguramos também a primeira fase do Hospital Rural do Ibu.
Referiu que essas unidades sanitárias já não tinham infraestruturas adequadas e, com o aumento do número de pessoas resultante da chegada de deslocados, passaram a ter ainda mais dificuldade de atender as pessoas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo vamos a Beira, a segunda maior cidade do país, onde crianças estudam ao relento, sem o mínimo. José Chirinza.
A situação é mais grave na escola primária de Mungaça, onde mais 3 mil petis estudam o relento, exposto ao sol e poeira devido à falta de cobertura de teto das salas de aula, arrasada pela passagem do ciclone Idai em meados de março de 2018 e até agora não beneficiaram de obras de reabilitação. Os professores são forçados a agrupar 2 a 3 turmas debaixo de sombra de uma mangueira e numa tenda em estado de precariedade para lecionar quando o sol for muito ardente e quando chove as aulas são interrompidas. Em algumas escolas com condições minimamente aceitáveis, grande parte dos alunos do primeiro ingresso se sentado no chão. A situação é precipitada pelo facto das turmas serem numerosas, acima de 100 alunos. Das poucas carteiras que existem em algumas salas, no lugar de 2, sentam 3 a 4 alunos, sem deixar espaço de distanciamento físico, uma das formas de prevenção do coronavírus que já registra novos casos. Delfina Ganijo, encarregada de educação de 3 meninos na escola primária de Mungaça, disse que é penoso as condições que estuda seus filhos, que é forçado mantê-los por aí por não ter outra opção, pois não existe ao redor outra escola. Lamenta o facto das autoridades governamentais não, no mínimo, cobrir as salas com lonas enquanto busca financiamento para a reabilitação e questiona a utilidade de inúmeras quantidades de metros cúbicos de madeira prendida na província pela Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental.
Alguma vez exame já se fez no chão? Esse aluno como vai escrever? Nossas tabulanas estão aqui dentro da sala para a criança estender, para sentar, para conseguir assistir a aula. Não há carteira porque nossas madeiras estão sendo transportadas para a China. Porque nós também que produzimos nossas madeiras aqui, também não temos direito de carteira. Por quê? Daqui a pouco vamos ter falado, mas tem que trazer, tem que contribuir para o quê? Comprar carteira para a escola. Nós já estamos obrigados, vamos contribuir daqui a pouco. Porque até água também, somos obrigados a contribuir aqui.
Ana Xisua, cujos seus filhos lecionam na escola primária da Amiga Cabral, também lamenta a precariedade de condições escolar e afirma vigor antes da passagem da tempestade.
Sim, se preocupa, preocupamos sim, não ter carteira. Queremos carteira para a criança conseguir escrever. Assim sentado, criança de primeira classe é difícil para escrever. Se é criança da terceira, quarta, quinta classe, mais ou menos, sabe o que é escrever. Ali é obrigatoriamente escrever, apagar, porque não está conseguindo.
Para além da carteira, questão da falta de segurança e higiene nos balneários, que deve merecer maior atenção. Para alguns professores que optaram pelo anonimato, o cenário que se vive no seu estabelecimento de ensino é desmotivador, pois retrai a atenção dos alunos. O diretor do Serviço Distrital da Educação, Juventude e Tecnologia da Beira, José Chimbia, reconheceu a situação e assegurou que há esforços que estão sendo feitos para reverter o grau.
É sentimental para todos nós, serviços, direção provincial, governo da província, tanto como os pais encarregados da educação, porque nós não gostaríamos de ver nossas crianças sofrer. Mas é um desafio, como eu estava a dizer, estamos a lutar para ver se podemos minimizar esse assunto neste momento, mas esperamos também de alguns volumes dos dinheiros que são necessários para a reabilitação dessas salas todas.
Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, diz esperar que a Ucrânia conduza uma ofensiva contra a Rússia na primavera e que 54 membros do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia se concentrem em fornecer a Kiev as munições, combustível e peças sobressalentes de que necessitarão. Ana Guedes.
Membros do Grupo de Contacto para a Ucrânia, liderado pelos Estados Unidos, reuniram em Bruxelas terça-feira com o secretário da Defesa, Lloyd Austin, a deixar claro que a Ucrânia não está sozinha na sua luta contra a invasão da Rússia. Austin foi questionado sobre a situação.
O que a Ucrânia quer fazer no primeiro momento possível é estabelecer ou criar impulso e estabelecer condições no campo de batalha que continuem a estar a seu favor. E assim, esperamos vê-los a conduzir uma ofensiva em algum momento na primavera.
Austin disse que os 54 países representados no grupo farão tudo o que estiver ao seu alcance para fornecer as munições e as armas de que Kiev necessita à medida que a Rússia prepara ataques. O Ministério da Defesa russo divulgou imagens na segunda-feira dizendo que mostravam unidades de artilharia de defesa aérea a operar na Ucrânia. O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que a Rússia está a enviar um grande número de novas tropas para a Ucrânia, mas muitas estão mal equipadas e mal treinadas. O chefe de Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley, observou que a Rússia continua a avançar na região de Donbass, na Ucrânia.
Eles estão a atacar os Donbass neste momento. O seu progresso é lento, é uma guerra de atrito, estão a sofrer pesadas baixas. A sua liderança e moral não são grandes e eles estão a lutar poderosamente. No entanto, eles têm números.
Um porta-voz do exército russo disse segunda-feira que aquilo que chamou unidades de assalto voluntárias com o apoio das forças de mísseis e de artilharias capturaram uma aldeia norte de Bakhmut. A Ucrânia admitiu que a situação é difícil em torno da cidade oriental em guerra. A Ucrânia pediu caças de combate para a sua defesa, mas Austin disse que não tinha nada a anunciar sobre isso. Acrescentou que os Estados Unidos não impediram a Polónia ou qualquer outro país de fornecer os seus próprios aviões, notando que a decisão caberia a cada nação individualmente.
Um grupo de manifestantes ucranianos navegou num iate perto do navio de guerra russo, atracado no porto de Durban, ou melhor, Porto do Cabo, antes de exercícios militares organizados pela África do Sul com as marinhas da Rússia e China. Os críticos dizem que o facto de a África do Sul receber navios de guerra russos para exercícios no aniversário de um ano da sua invasão da Ucrânia abre buracos na sua reivindicação de neutralidade. Militares uniformizados ficaram no convés da fragata Almirante Goshkov, da Rússia, na terça-feira, a observar os manifestantes a bordo de um iate que ostentavam a bandeira da Ucrânia. O destemido grupo de 8, a maioria mulheres, gritou e segurou cartazes dizendo "Para a guerra". A agência de notícias russa TASS citou um oficial não identificado dizendo que os mísseis hipersónicos Zircon, carregados pelo almirante Gorshkov, serão testados durante os exercícios. Devido à sua velocidade, os mísseis não podem ser detectados pelo sistema de defesa antimísseis existentes. A Força de Defesa Nacional da África do Sul não respondeu aos pedidos de confirmação do disparo do teste. A manifestante, nesse caso, Vika Kuchar, da Associação Ucraniana da África do Sul, diz que ativistas de direitos humanos e ambientalistas imploram ao governo sul-africano que pare com os jogos de guerra.
Russian state media, which is fully controlled by Russian government, has already said that they are planning to fire Zircon missiles.
A manifestante russa afirmando que é totalmente controlada, que a imprensa estatal da Rússia é totalmente controlada pelo governo, e disse que planeia disparar mísseis Zircon durante esses exercícios militares. Entendemos que isso é pura propaganda para desviar a atenção de que a Rússia está a fazer na Ucrânia. E o que a Rússia está a fazer é matar civis, destruir hospitais, destruir a vida de milhões de pessoas. Kuchar diz que a África do Sul, que optou por adotar uma postura neutra na guerra da Rússia contra a Ucrânia e se absteve em várias resoluções das Nações Unidas, condenando o ataque, está simplesmente sendo usada por Vladimir Putin.
I know South Africa says we are a sovereign country and we can be friends with any countries that we want. And this is
o comentário da ucraniana Zvika Kuchar, que vive na cidade do Cabo, na África do Sul. Dizer que o prefeito da cidade do Cabo, o presidente camarário neste caso, Jordan Hill Lewis, que pertence ao grupo da oposição, Aliança Democrática, respondeu a um tweet do consulado russo da cidade do Cabo e disse ao navio para Futsek. Esta é uma palavra indelicada em Afrikaans, que significa ir embora. Ele disse que o navio não é bem-vindo e que a cidade não seria cúmplice da guerra perversa da Rússia. O analista político Daniel Silk, do Instituto de Consultoria Political Futures, disse que a África do Sul, se continuar a tomar decisões para ficar do lado da Rússia, pode haver consequências em termos da sua posição global.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa de Futebol. Hoje o Benfica, que comanda o Campeonato de Portugal, está na Bélgica para defrontar o Bruges, que vai muito, muito mal estes últimos meses. No Campeonato Belga está em quarto lugar a 20 pontos do líder. Desde o início deste ano só ganhou um jogo. Vai mal o Bruges. Na fase de grupos, recordemos que o Bruges ficou em segundo lugar no grupo B, atrás do Porto. O Benfica, esse, esteve muito bem, venceu o seu grupo, o grupo H, à frente do Paris Saint-Germain. Benfica, pelos números, aparece como favorito, mas o treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, disse que o debate sobre quem é ou não favorito, disse ele, isso é coisa de jornalistas. Para os treinadores e para ele, o que interessa é o que se passa dentro do campo. É a primeira mão dos oitavos de final. Hoje temos um jogo interessante. Borussia Dortmund defronta o Chelsea de Inglaterra. No campeonato alemão, o Borussia Dortmund está em terceiro lugar, a 3 pontos do líder, o Bayern de Munique. Chelsea, esse, não vai nada bem. Está em 10º lugar, a 20 pontos do Arsenal. Borussia, assim, aparece como favorito. Hoje, em Inglaterra, um grande jogo em perspectiva. O primeiro contra o segundo. Arsenal-Manchester City. Arsenal tem 3 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Mas Manchester City tem mais um jogo. Portanto, este é um daqueles jogos que poderá ser decisivo para o campeonato inglês. Por menor curioso, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, era o treinador adjunto de Pep Guardiola no Manchester City. Em Espanha, hoje, também temos um jogo interessante, mas talvez não tão competitivo. Real Madrid a 11 pontos do Barcelona, em segundo lugar, recebe o Elche, que está em último. Portanto, Real Madrid, claramente favorito, acaba de vencer o Campeonato do Mundo de Clubes. E Real Madrid a 11 pontos do Barcelona, como dissemos, quer reduzir isso e, portanto, tem que ganhar. Se ganhar, fica a 8 pontos do Barça. Ontem, Paris Saint-Germain, do MMN, Messi, Mbappé, Neymar, perdeu em casa com o Bayern de Munique por 1-0. Golo marcado por Kingsley Coman, que foi... foi do Bayern de Munique, é verdade. Mbappé só entrou na segunda parte, causou problemas, marcou um golo anulado por um fora de jogo de milímetros, como mostrou o VAR. Mas PSG vai mal. Terceira derrota consecutiva, uma para a Taça de França, outra para o Campeonato e agora para a Liga dos Campeões. Moral da história, muitas estrelas às vezes não fazem constelação. No outro jogo de ontem, Milão em casa bateu o Tottenham por 1-0. O que é que estes dois resultados indicam? Indicam, creio eu, está tudo por resolver. Vai ser resolvido na segunda mão. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os dois primeiros da Conferência Leste estiveram frente a frente. Boston Celtics perdeu com o Milwaukee Bucks 131-125, mas o Boston mantém-se em primeiro lugar. Toronto bateu o Orlando Magic 123-113. Três equipas da Califórnia estiveram em ação. O Sacramento Kings perdeu frente ao Phoenix 120-109. O Los Angeles Clippers bateu a outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors, 134-124. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou longe, foi até a outra costa dos Estados Unidos e deu que basada surra ao Portland, 126-101. Washington Wizards está em 10º lugar na Conferência Leste.
E assim foi a segunda parte. Voltamos dentro de instantes. Somos Mariano Bartolomeu, Al Santos e Amancio Miguel. Até já para a terceira parte. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C., nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2023. A realização é de Mariano Bartolomeu, o som está com o Al Santos, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram estamos também presentes com notícias em texto, áudio e vídeo. No WhatsApp, mais um 202-251-9466. Hoje é quarta-feira, destaque para a página dedicada à análise de situações no continente africano e desta feita vamos falar da Guiné e Turquia, isto porque também há guinenses vivendo na Turquia, a Turquia que foi abalada por um sismo. Mas antes disso vamos ao espaço de reportagem e vamos concretamente a Moçambique e isso será dentro de instantes. Agora sim, vamos falar de Moçambique. 1,5 milhão de pessoas afetadas pelo conflito em Cabo Delgado, no norte do país, não têm água suficiente, diz o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Reportagem a partir de Moçambique com Ramos Miguel.
A porta-voz do Comitê Internacional da Cruz Vermelha em Moçambique, Mariana Camarote, anotou que as necessidades humanitárias continuam imensas em Cabo Delgado, realçando que equipas do CICV estão constantemente no terreno, prestando assistência humanitária aos necessitados, particularmente em Pemba, Montepuez, Ibo e Moeda.
E o que se vê hoje é que tanto pessoas deslocadas fugindo dos mais recentes ataques, como também aquelas que buscam retornar às suas vilas de origem, às suas cidades, vilarejos de origem, enfrentam uma dificuldade de acesso à assistência à saúde, à água potável, à moradia. Então, se estima hoje que mais de 1,5 milhão pessoas têm necessidades humanitárias e que em torno de 950 mil pessoas estejam deslocadas internamente. Isso é mais do que um terço da população de Cabo Delgado. As necessidades humanitárias continuam sendo imensas.
Camarote avançou que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha continua a trabalhar levando assistência humanitária de forma neutra, imparcial e independente aos necessitados e a fazer com que as normas de guerra sejam respeitadas por todos os portadores de armas nas zonas onde acontece o conflito armado em Cabo Delgado. Como os nossos recursos são limitados, a nossa ajuda humanitária prioriza as pessoas que mais precisam, realçou a porta-voz do CICV, afirmando ser nesse sentido que acaba de ser reabilitado e ampliado um centro de saúde no distrito de Montepuez.
Dessa vez foi o centro de saúde de Mapupulo, em Montepuez, que foi reinaugurado este mês e tem capacidade para atender agora 67 mil pessoas, tanto pessoas deslocadas internas pelo conflito armado, como as pessoas residentes já daquela área. Este centro de saúde, que é entregue às autoridades de saúde de Mapupuez e da província de Cabo Delgado, visa melhorar o acesso à assistência à saúde adequada para as pessoas nas áreas afetadas pelo conflito armado no norte de Moçambique. E, ano passado, nós inauguramos outras 6 unidades de saúde, sendo 3 em Pemba e outras 3 em Montepuez. Fora isso, inauguramos também a primeira fase do Hospital Rural do Ibo.
Referiu que essas unidades sanitárias já não tinham infraestruturas adequadas e, com o aumento do número de pessoas resultante da chegada de deslocados, passaram a ter ainda mais dificuldade de atender as pessoas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Nesta semana, na rubrica dedicada ao continente africano, teremos a conversa entre guineenses que vivem na Turquia. Mas antes de dizer que o programa África Agora vai destacar a corrupção em Angola e também uma análise ao orçamento geral do Estado. 13 horas e 5 minutos aqui em Washington. Vamos à agenda africana.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A Turquia e a Síria foram abaladas por um forte terremoto e várias réplicas que deixaram, até agora, cerca de 40 mil mortos. Há milhares de pessoas desaparecidas. Milhares estão feridas, sendo atendidas nos hospitais e centros médicos criados de emergência para o efeito. A Turquia é um país que acolhe muitos estrangeiros. Alguns foram estudar e ficaram por lá. Outros dirigiram-se à Turquia à procura de melhores condições de vida. E há quem também decidiu ir para a Turquia para abrir negócios. Nesta edição, vamos conhecer mais detalhes sobre o dia do terremoto e também como o país e as pessoas têm vindo a enfrentar esta calamidade que enlutou aqueles dois países. Jamilatu Denise Évora Djalo é uma médica guineense que vive na Turquia, na cidade de Karamamaras, exatamente onde sentiu mais o terremoto. Akitulan Amis é um moçambicano que vive há 7 anos na Turquia, em Istambul, onde estudou, formou-se e agora trabalha como designer gráfico. Eles são os convidados desta edição para trazer-nos mais informações, mais detalhes, uma outra cara do terremoto e do pós-terremoto, particularmente na Turquia. O nosso colaborador, Lassana Kassama, falou com a médica Jamilatu Denise Évora Djalo, que traça um cenário de mortes, destruição e desespero entre as famílias afetadas pelo tremor de terra. Ela que esteve nos hospitais atingidos pelo sismo. Lassana Kassama começou por lhe perguntar onde estava a médica no dia do terremoto.
Eu sou médica, formei-me aqui na Turquia. Eu estou a fazer especialização também em obstetricia e ginecologia. Então, eu estava no hospital na noite de domingo para segunda. O sismo aconteceu lá para as 4:30 ou 4, já não me lembro bem, mas eu estava a descansar um bocado e pus o despertador para as 4, levantei e foi mais ou menos nessa hora que eu senti, parecia que estava a cair ou a mover, depois percebi que era o sismo mesmo. Parecia que estava a mover como se quando se mexe um bebê que está no berço, fica-se a balançar. Então começou a balançar assim, tipo, com força, mas normalmente já tinha acontecido 2 sismos, desde que eu estou cá há 3 anos, mas foram coisas de segundos, então pensei que ia passar logo, então só mantive calma e fiquei à espera que passasse, mas como vi que ainda estava mais forte e não estava a passar, uma colega minha que também estava lá comigo, como diz, abraçamos uma outra, não sabíamos se devíamos fugir ou se devíamos ficar lá por medo de depois andar e cair e depois, mas começaram a evacuar o lugar, colegas começaram a gritar para sair, pacientes também foram levadas para outros pacientes que correram, saímos, estava no segundo andar, então conseguimos sair do hospital sem nada acontecer e fomos para fora. Estava a chover muito, estava muito frio, a maioria saiu sem casaco, outros sem chinelos, outros saíram com camas. É, foi um caos, está toda a gente a fugir no hospital.
E os pacientes?
Os pacientes, a maioria dos pacientes, nós não... Alguns nós não vimos, outras que eram da nossa área, outros de outra área, outros tendo unidade intensiva também saíram. Correram todos. Alguns que conseguiram chamar familiares, chamaram. Outros foram lá fora a esperar, a ver o que se podia fazer. Mas a maioria dos pacientes, os que estavam internados, foram evacuados. Tínhamos até uma que estava em trabalho de parto, mas só estava no início, mas acho que com o terremoto todo, de repente, ficou mais avançada e até teve que ser preciso dar à luz. Depois, naquele momento, depois do terremoto, ainda tomamos para dar à luz.
E o edifício ficou intacto?
O nosso edifício, sim, ficou intacto em si. É um edifício grande, tem 6 andares. Eu conheci, mas só fui até o 3º andar, desde aquela vez. Não subi mais em cima, não sei o estado de cima, mas só sei que quanto mais subimos, mais as paredes e a construção teve mais problemas.
Doutora, alguma imagem ficou cravada na sua mente? O que é que mais recorda?
O que eu mais recordo são, primeiro, uma sala de emergência, quando nós fomos para onde se receberam as pessoas que vieram. A sala parecia estar pintada parecia que o chão tinha sido pintado de vermelho, mas era o sangue das pessoas que vieram. E mais a face das pessoas mortas, quando eu tive que descer ao morgue para procurar estudantes também estrangeiros que me pediram para ir procurar para ver se havia mortos. Então tive que descer ao morgue para ver as pessoas mortas. Então vi todo tipo de pessoas, crianças, senhoras velhas, a posição deles, a face deles. Morreram muitas pessoas.
Não vai esquecer mais disso?
Não, não.
Neste momento, a senhora é médica, portanto, médicos, médicas são mais preciosos neste momento. Qual tem sido a sua ocupação neste momento? O que tem feito?
Nos primeiros 3 dias ficámos no hospital. Também não tínhamos lugar onde ficar, não tínhamos casa. Nenhum de nós tem casa. Dormimos no parque do hospital, no carro ou no ginásio, em algum sítio assim, mas os primeiros 3 dias ficámos a ajudar no hospital para atender as pessoas que vinham, mas agora diminuiu. Já não vêm mais pessoas, talvez porque muitos mudaram para outras cidades, ou talvez porque a maioria das pessoas que agora estão a ser salvas ou retiradas debaixo dos escombros já estão mortas. Agora já há menos, precisam de menos, já não há, como é que é, precisam de menos doutores agora. Estamos lá menos, estivemos todos muitos lá, já não vêm muitos pacientes como nos primeiros dias.
Doutora, que descrição faz da tua zona neste momento? O que é que, para uma pessoa que não está lá, como no meu caso, se me vai contar, o que é que vai dizer? O que é que está a ver neste momento, à tua frente? O que é que está a ver? O cenário presente neste momento?
De repente, pessoas que estavam a viver uma vida normal, que tinham as suas casas, os seus familiares, tornaram-se refugiados, tornaram-se órfãos, não têm família. Outros estão ainda com a esperança que a família saia debaixo dos escombros. As pessoas não têm casa. Quem tinha dinheiro, o dinheiro já não serve de nada. Essa é a imagem que eu estou a ver. As pessoas estão com medo. Perdemos amigos, queridos. É essa a imagem. A vida de muita gente mudou de repente. E a cidade que era cidade já não é. Já é escombros. Já não sei se vai voltar a ser a mesma coisa.
Ainda vai continuar a viver aí? Tem algum medo? Qual é o teu maior
medo? Sim. Ainda vamos ficar aqui. Tanto porque estamos no momento de emergência, como dizem aqui. Então, os médicos, todos os médicos pediram para nenhum médico sair, para ficarem todos por 3 meses aqui. Mas não é esse o caso. Qualquer pessoa que estivesse aqui e visse como as pessoas estão a sofrer, como as pessoas precisam de ajuda, não iria querer sair, iria querer ficar. Mas, por um lado, a maioria dos médicos que também está cá, perdeu os seus familiares, perderam as suas casas, não têm tempo também de inglês morning, de fazer luto pela família, têm que continuar a trabalhar. Alguns deles querem ir para perto da sua família para dar apoio, ou só mesmo para descansar um bocado, para sofrer um bocado também. Mas sim, estamos todos cá, todos os doutores estão cá.
Tem alguma mensagem a deixar às autoridades guineenses ou à tua família em Bissau?
Não sei, o que eu aprendi aqui é que há coisas que não são importantes. Eu lembro-me que houve, para procurar um vestido uma vez, tive dias à procura de um vestido para poder ir ao casamento, uma coisa que eu queria estar bem, ok, mas agora que aquele vestido eu perdi e aquele vestido já não é importante para mim. Tipo, há coisas que nós damos importâncias e que não são importantes. Há coisas mais importantes, a nossa vida, família, ajudar as outras pessoas. Estar de vida é mais importante que qualquer outra coisa com que nós às vezes ficamos a correr atrás ou ficamos tão como se obcecados para ter esta melhor casa, este melhor carro. Um dia pode acabar tudo, mas o que não pode acabar são as pessoas, a família, a ajuda. É mais isso, quem puder ajudar, se puder que ajude, porque agora está no início. Muitas pessoas precisam de comida e de tudo, mas esse período ainda vai durar por muito tempo. A maioria das pessoas daqui vai ficar ainda a precisar de ajuda por muito tempo, por meses, até conseguir-se construir a cidade de novo, conseguir-se construir casas.
Doutora, um dia de certeza vais querer contar aos teus filhos essa história. Que parte vai salientar mais?
Da ajuda, parte da ajuda. Uma coisa que é pequena, que achamos que é pequena, pode ajudar muito. Por exemplo, eu estive aqui, estive com muito frio, tinha alguns cobertores, mas aqueles cobertores não me ajudavam. Era tanto frio. Houve um dia em que vieram, trouxeram ajuda, roupas, cobertores, e a mim deram-me um cobertor grande. Eu fiquei tão feliz com aquele cobertor. Agora vou ficar mais quente e melhor. Então só a pessoa que pensou em dar aquele cobertor e pensou ajudar, só a mim, da forma como me ajudou e tocou, foi muito. Então, como tantas pessoas precisam de ainda muito mais, o que eu vou contar aos meus filhos a dizer é que ajudem os outros e vão fazer uma grande diferença na vida dos outros, mesmo só com uma coisa pequena.
Era Jamilato Deniz Évola Diallo, médica guineense que vive na Turquia, e agora falo com Akitulan Amisa. Ela é moçambicano e há 7 anos também vive na Turquia, mais particularmente na capital Istambul, onde formou-se e trabalha como designer gráfico. Na conversa comecei por lhe pedir informações sobre os moçambicanos residentes, principalmente na área dos terremotos.
Nós tivemos 4 moçambicanos na região em que ocorreu o terremoto. E os mesmos moçambicanos são estudantes lá, sendo que 3 deles estavam em cidades que tiveram menos efeitos, né? Entretanto, eles estão bem e apenas foram evacuados de seus dormitórios para questões de segurança. Agora, um dos moçambicanos é que foi totalmente afetado, em que o seu dormitório caiu, né? E ele foi acolhido por uma família de idosos turcos, mais para o interior da cidade, que é do Xanli Urfa.
Apesar das distâncias são distâncias longas, a comunidade moçambicana conseguiu mobilizar para ajudar ou é muito difícil devido a essa situação?
A distância de onde estou para o epicentro do sismo é de 1.050 quilômetros. Então não é tão perto. O que acontece é que logo que ocorreu, né, o sismo, o terremoto, nós informamos as autoridades moçambicanas, a embaixada moçambicana, e a embaixada moçambicana informou que haveria de ajudar, principalmente a esse estudante que está desalojado. E de lá até hoje apenas tivemos essa esperança de que eles vão ajudar, mas não tivemos nenhuma ajuda da parte deles, de tal forma que fomos obrigados, nós residentes aqui na Turquia, a ter que fazer uma contribuição junto com os estudantes, né, para poder ajudar a esses jovens que foram afetados pelo sismo. E neste momento conseguimos angariar um fundo que não é suficiente, mas pelo menos para poder atenuar aquilo que são os efeitos do terremoto para com esses estudantes. Entretanto, nós também temos feito alguns trabalhos voluntários de acordo com a disponibilidade, né? Há um moçambicano que está na... que mandamos a ele para essa região, no centro, está lá a fazer trabalhos voluntários.
E como é que, como um residente na Turquia, viveu este terremoto? Mesmo à distância, como está a viver a situação?
A situação é bastante complicada, porque existe aquela coisa de... Porque eu não tenho familiar aqui, ok? Mas ao ver o seu colega de trabalho, ao ver o seu vizinho, ao ver qualquer cidadão na rua que tenha um familiar nesse local, tenha um conhecido nesse local, triste, isso faz com que aquele efeito negativo também te afete. Nós não queremos nem ficar tristes e nem ver as outras pessoas tristes. Então, foi um ato mesmo de bastante tristeza. Quando isto aconteceu, eu estava a dormir e acordei, fui ao trabalho, mas chegando ao trabalho, todo mundo... parecia que estávamos num local fúnebre, né? Porque estava tudo apagado, tudo sem vida. De tal modo que naquele dia não trabalhamos. Eram preocupações dos colegas, querendo saber como que os familiares estão lá, querendo saber como que os seus conhecidos estavam lá. De tal modo que eu conheci, tenho um amigo, que o mesmo estuda aqui em Istambul, e os familiares dele vivem numa das regiões que foram afetadas. Ele perdeu os seus pais e ninguém merece isso. Tal tristeza que ele saiu do seu dormitório, de acordo com a informação que tive com o diretor, saiu do seu dormitório e teve que se distanciar, que era para poder absorver aquela dor que é incomparável. O mundo está em pé para poder ajudar não só a Turquia, assim como a Síria também, porque esses dois países foram afetados. A Turquia, embora seja um país como posso dizer, um país desenvolvido, está a passar, antes do terremoto, está a passar uma fase difícil economicamente. Então, depois desse feito também, a situação piorou. É uma situação bastante caótica, uma situação bastante triste, e de tal modo que as portas da Turquia para poder receber ajuda estão abertas.
Aqui Tulana Miss, moçambicano que vive há 7 anos na Turquia, onde é designer gráfico, em conversa comigo desde Istambul. Também nesta emissão, Lassana Kassama falou com Jamilato Demise Évora Diallo, médica guineense que vive na cidade de Karamanaras e que esteve nos hospitais atingidos pelo sismo. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana, hoje sobre a tragédia que abateu sobre a Turquia e a Síria. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana, aqui na Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E agora caminhamos para o final, o resumo de notícias. A Rússia disse ter hoje penetrado em duas linhas de defesa fortificadas da Ucrânia, na frente leste da guerra, e o governo ucraniano descreveu a situação de difícil. O Ministério da Defesa russo disse que as forças ucranianas se tinham retirado face a ataques russos na região de Luhansk, mas não deu outros pormenores. A Rússia intensificou ataques através de uma vasta zona do sudeste da Ucrânia nas últimas semanas e o seu principal esforço continua a ser a cidade de Bakhmut, na província de Donetsk. A Polónia está a preparar-se para um aumento do número de refugiados vindo da Ucrânia devido à intensificação da guerra no leste deste país, há poucos dias do primeiro aniversário da invasão russa. Milhões de ucranianos fugiram para a Polónia a quando da invasão. As Nações Unidas apelaram, entretanto, para 5.600 milhões de dólares para fornecer ajuda humanitária aos milhões de civis ucranianos afetados pela invasão da Rússia. Há mais de 11 milhões deslocados e mais de 4 milhões de refugiados ucranianos. Estende agora a mais de 40 mil o número de mortos do tremor de terra que assolou a Turquia e a Síria na semana passada. 8 dias depois do tremor de terra ontem, equipas de salvamento retiraram com vida dos escombros da cidade de Karamanas, 2 irmãos e um de 18 anos e o outro de 21. Na cidade de Antaika foi também salva uma outra pessoa. E por último, o ministro de Negócios Estrangeiros do regime talibã do Afeganistão, Amir Khan Muttaq, disse não ter qualquer fundamento alegações da Rússia de que milhares de militantes do Estado Islâmico estão concentrados no norte do Afeganistão, ameaçando a estabilidade da região. E com estas notas, ponto final ao noticiário. Estiveram convosco nestes últimos minutos o Al Santos na sonorização, Mariano Bartolomeu realizou, Amâncio Miguel ao microfone. Nos voltaremos amanhã à continuação de Ótima Escuta na Companhia da Voz da América.
De seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e seus parceiros na coligação global para derrotar o ISIS estão focados em impedir o ressurgimento do grupo terrorista no Iraque e na Síria. Eles também estão cientes do perigo que o ISIS representa em outros lugares, inclusive na África subsaariana. De acordo com o Índice de Terrorismo Global de 2022, a África subsaariana emergiu como o epicentro global do terrorismo. No ano passado, a região foi responsável por 48% das mortes por terrorismo global. Como o conselheiro sênior dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais, Jeffrey De Laurentiis, observou em um briefing do Conselho de Segurança da ONU, os afiliados do ISIS e da Al-Qaeda continuam a explorar os conflitos de longa data na África para reforçar suas atividades ilícitas, proporcionando-lhes maior letalidade. Essa letalidade foi exibida de forma trágica no início deste ano em 2 ataques na República Democrática do Congo, RDC. Em 22 de janeiro, pelo menos 23 pessoas foram mortas em um ataque na vila Makugwe, na província de Kivu, do norte. O ISIS-RDC, também conhecido como Forças Democráticas Aliadas ou ADF, reivindicou responsabilidade. Em 15 de janeiro, o mesmo grupo explodiu uma bomba na igreja pentecostal da cidade de Kasindi, deixando pelo menos 14 mortos e dezenas de feridos. De acordo com as Nações Unidas, o ISIS-RDC é um dos mais mortais afiliados do Estado Islâmico na África. Desde abril de 2022, é responsável pela morte de pelo menos 370 civis e pelo sequestro de várias centenas. O Departamento de Estado dos Estados Unidos designou o grupo como afiliado do Estado Islâmico e organização terrorista estrangeira em 2021. Em uma conferência de imprensa, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, deplorou a atividade desprezível do ISIS. Condenamos consistentemente o ISIS-RDC pelos ataques covardes, bombardeios que eles realizaram contra a população civil nesta parte da RDC, disse ele. O fato deles atacarem uma igreja torna o que eles fizeram ainda mais covarde e desprezível. Para combater o ISIS na África Central, os Estados Unidos impuseram sanções aos líderes e e financiadores do ISIS-RDC. Também trabalham com parceiros africanos em governação, desenvolvimento e segurança, ressaltando o que a conselheira de segurança interna da Casa Branca, Liz Sherwood Randall, disse ao Conselho de Segurança em novembro. Uma estratégia de contra-terrorismo bem-sucedida na África deve sempre ser construída e liderada por cidadãos dos países que apoiamos. Os Estados Unidos, disse ela, estão com o governo africano e o povo africano que enfrenta essa ameaça todos os dias. Esse foi um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.